nosso rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Nosso Rock, o programa descolado que rola toda quarta-feira às 18h30 e fala sobre os mais diversos temas da cena underground. Eu sou a Bruna.
E eu sou a Júcia, é isso aí galera. E lembrando que o programa por enquanto será nesse formato online, mas vocês poderão seguir interagindo com a gente lá no Facebook e no nosso Instagram, @ Nosso Rock Rádio. Deixe o seu recado, comentário e sua dúvida que a gente tira durante a semana, beleza, galera? E para começar o nosso bate-papo de hoje, Bru, qual que é o nosso tema?
O tema de hoje é a adaptação das bandas lançadas durante a quarentena. E para falar sobre isso, nós convidamos os integrantes da banda Strogonoff Satânico. É isso aí, sejam muito bem-vindos, meninos.
Valeu, valeu.
Obrigado.
Obrigado, obrigado.
Por ter a gente aqui, a gente que agradece.
E para começar o nosso papo, fale pra gente como que surgiu essa ideia de criação do grupo e qual é o objetivo com o nome da banda?
Ah, da formação, eu acho que é mais fácil explicar, mas basicamente eu sempre, no começo da pandemia, eu tava bem ativo gravando muita coisa em casa, né, de projetos paralelos. Bandas que eu faço eu comigo mesmo e minhas outras personalidades. E eu tinha feito uns riffs meio street punk e eu mandei pro Cauê, porque o Cauê é guita, né? E eu falei, ô Cauê, você não tá afim de regravar esses riffs pra usar numa música? Daí ele se interessou, a gente pensou em colocar uma linha de baixo, daí o Cauê conhece o Renato também, é uma cara de tempo aí já. Já jogou o Renato, já tinha a bateria que foi feita por VST, né? A bateria digital, a bateria eletrônica, a bateria programada, né? Feita por softwares de edição. E daí, a partir disso, a gente fez a primeira música, que foi a Brindando. E eu gravei os vocais, fiz o acordeon, gravei a primeira guitarra, daí o Cauê regravou decentemente tocada, né? O Renatão jogou um baixo em cima. E, tipo, em uma tarde, a gente tinha uma música pronta e ficou aquela, tipo, pô, fizemos uma, né? Por que a gente não faz outra? Agora, do nome, quem batizou, que se explique aí.
Então, acho que vale ressaltar também que a gente se conhece, né? Acho que há uns 8, 9 anos no ao vivo, então foi uma... A gente não se conheceu durante a pandemia e criou a banda, né? É um negócio que... Acho que a amizade vem de antes e a gente só acabou fazendo durante a pandemia. E eu não sei, eu acho que o Gustavo tinha acabado de postar no Facebook dele um pedaço do Power Rangers dublado do Brasil e falava alguma coisa sobre Strogonoff. E quando eu escutei a música, assim, me veio na cabeça instantaneamente Strogonoff Satânico, justamente por ter essa... A gente ter essa ideia de fazer um protesto não tão contundente na cara e não tão sério, né? E daí, acho que das influências de Gangrena Gasosa, Ratos do Porão, Cérebro de Galinha, todos esses nomes meio que engraçados do punk, né? Eu pensei no Strogonoff Satânico. Mas não foi nada pensado, né? Só eu escutei a música e me veio na cabeça.
Isso soa bem pra caralho, né? E interessante, né, somado a esse critério da gente se conhecer há tanto tempo, chega a ser irônico que eu, pelo menos com o Cauê, a gente já tentou formar umas 2-3 bandas, o Cauê com o Renato, não sei quantas e nenhuma, nunca deu certo. Essa, pelo menos até hoje, a data de hoje, e espero que até a data que esse vídeo seja postada, esse seja a banda mais promissora até agora.
E 2-3 é pouco. Acho que ele já tentou fazer, acho que pelo menos umas 30 bandas entre nós três aqui.
Pô, os caras nunca mais pararam de fazer banda, cara. Como assim? Vontade é só começar a banda. Continuar não precisa, só começo.
Exatamente.
É que banda é um estresse do cacete, né, cara? A gente gravando à distância... Já tinha os desentendimentos de tipo, ah, não sei o que, ah, isso aqui tá fora do tempo, ah, isso aqui o timbre não tá legal, ah, tem que regravar isso aqui, ah, o vocal ali tá diferente da letra escrita, a pronúncia não tá boa, não sei o que. Então, assim, mesmo à distância, a gente teve todo um critério e um cuidado para fazer uma produção de qualidade, né? Futuramente, imagina aí o Cauê e o Renato, que foram os dois masterminds da produção, né? Os cabeça do negócio, que fizeram com que a gente gravou, que nem aqui em casa, eu gravei usando um microfone e uma interface de áudio de dois canais, né? E acho que o Renato e o Cauê não tiveram nada de recurso muito além disso. Então, como a gente fala, não é nem um home studio, é um nada estúdio. É você espetar o instrumento ali e fazer com o recurso que tu tem à mão, né?
Certo. Você acabou de comentar algumas dificuldades que vocês enfrentaram, né, durante essa pandemia com a nova banda, mas fora isso, teve outros problemas? Qual que é a maior dificuldade de todas para vocês?
Acho que a maior dificuldade de todas é o fato da gente não conseguir ter uma convivência pessoal uns com os outros, né? É realmente a distância, assim. Que antes da pandemia, a gente como amigo, a gente se via bastante, né? Então isso contribui para o entrosamento da banda e, consequentemente, para a comunicação dentro do grupo e do projeto, né? Então isso foi uma dificuldade, assim. A gente teve que se virar e procurar maneiras de contornar isso, né? E, que nem o Gustavo falou, foi sempre com sinceridade, assim, todo mundo falando na caruda mesmo, e jogando no grupo lá, e assim, vamos se virar para fazer o bagulho acontecer, entendeu? E foi isso que foi mais, acho que todo mundo concorda que o mais tesão do projeto foi que a gente, pô, foi contra a trancos e barrancos ali, a gente fez o rolê acontecer e lançamos o clipe e lyric video também. Então, essa foi a maior dificuldade, mas sim, fizemos, tá ligado?
Pode falar.
Essa questão do Renato tem a ver com o processo foi muito orgânico, né? Porque era... Eu acho que eu e o Cauê, que compomos a maior parte dos riffs, né? E por ser um projeto de punk rock também, assim, não desmerecendo o gênero, porque é um gênero que tá aqui no fundo do meu coração, amo profundamente, e eu não seria a pessoa que eu sou sem influência do punk na minha cultura musical, mas é um gênero que ele não é tão trabalhoso do que a gente gravar, por exemplo, fosse um negócio mais elaborado. Então, tipo... Que era algo que nem, porra, eu que não toco guitarra profissionalmente, criava os riffs, o Cauê gravava eles bem tocados, né? Daí eu já tinha meio as linhas de acordeon, como eu montava os riffs, já tinha as linhas de acordeon meio pensado. Teve linha de acordeon que eu gravei na hora, tipo, coloquei pra gravar, gravei, mandava pra galera, falou, ficou bom? Daí, muda isso aqui. E daí mudava, mas então foi um processo muito orgânico, né? Não à toa que, tipo, a gente conseguiu fechar o EP inteiro em 3 dias, né, a gravação dele. Foram 10 músicas gravadas em 3 dias, então foi um período bem curto. E quando eu falo assim, não foi a gravação, foi a materialização do projeto, a composição das músicas, a escrita das letras e a gravação do que seria a demo, né, antes da mix e da master, né. Levou um total, foi um final de semana... que a gente se dedicou ao projeto.
E eu acho que as coisas que são difíceis é justamente as coisas que a gente queria fazer por fazer, né? Porque a gente quer fazer som e não pensa muito na dificuldade que vem junto, né? E eu acho que criatividade e o fato de escrever, como o Gustavo falou, nunca foi um problema, né? Sempre vem muito do Gustavo, isso é muito espontâneo e a gente abraçou isso, né? De fazer espontâneo o que a gente podia fazer naquele momento. Daí cada um tentou fazer o que conseguia fazer melhor com o que tinha em casa. E eu acho que esse que faz parte da identidade sonora do projeto no final das contas. Foi o melhor que a gente conseguia fazer agora. Se a gente gravasse daqui um ano a mesma coisa, não iam sair as mesmas músicas com a mesma sonoridade.
E foi interessante também, porque essas próprias barreiras da pandemia fizeram com que a gente pensasse diferente e não encarasse algumas coisas como necessariamente um problema, assim, né? Tipo assim, a gente já sabia que a gente não ia ter como mobilizar várias pessoas no projeto, não que essa fosse a intenção, assim, mas a gente já meio que abraçou a responsabilidade de fazer a mix, de fazer a master, de fazer a gravação, e como o Cauê falou, foi o melhor que a gente podia fazer na hora, e no final a gente ficou contente com o resultado, e acredito que tão contente quanto a gente ficaria se não tivesse nessa pandemia, assim, nessa situação que a gente está vivendo.
E qual vocês acham que é o diferencial de vocês, assim, né, para se destacar na cena underground?
Essa é uma pergunta difícil. Eu vejo assim, eu sou hiper suspeito para falar, mas eu acho que a inserção do acordeon na cena curitibana, né, apesar de eu fazer parte de outras bandas que já tem o acordeon como instrumento, é um diferencial, mas eu acho, e assim, tem bandas que, tem bandas de punk, tem bandas de folk, tem bandas de metal que usam acordeon, mas eu acho que não tem nenhuma banda, porque a linha de som que a gente almejava era meio os primórdios do Dropkick Murphys, que era um som mais street punk, mais oi, o Flogging Molly, que tem essa pegada, e eu pessoalmente não consigo me lembrar agora, e lamento se alguma banda que faz esse tipo de som esteja ouvindo isso, mas eu não consigo lembrar de bandas curitibanas que tem essa pegada, do sarcasmo, da acidez, e desse perfil que a gente tem, na formação que a gente faz, e do jeito que a gente faz, né? Então, assim, mas eu acho que essa questão do destaque do underground é muito subjetivo, né? Porque tá tudo ligado a gêneros e tipo, que gênero que é estrogonofe satânico? A gente pode listar uma porrada de gêneros dos quais a gente se influencia, porque eu tenho uma caralhada de influências musicais que vão, né, igual eu já falei, desde o punk rock até a música tradicional da Grécia, o Cauê tem uma bagagem musical gigantesca que é totalmente diferente da minha, e o Renato tem uma bagagem que é totalmente diferente da de todos nós. E eu acho que a junção desses estilos, por mais sutis que elas sejam, musicalmente falando, assim, na aplicação, elas acabam aparecendo, seja no jeito de tocar ou no tema de uma determinada música, né? Eu, por exemplo, quem meio que me moldou a fazer essas críticas sociais menos contundentes, né, que foi o termo que o Cauê usou, foi o Cauê, porque, por exemplo, em outras bandas que eu toco, o negócio já é mais ali visceral, soco na orelha e a falar o bagulho que tem que ser falado. O Strogonoff já não, é uma brincadeira, a gente dá risada, é a música tirando sarro do tiozão reaça do motoclube, é tirando sarro do esquerdo macho que posta merda na rede social, né? Mas tudo naquela pira mais engraçadinha e na vibe grindeizona ali de três acordes, né? Então eu acho que, assim, é uma inovação que não vem necessariamente de você criar um negócio que é 100% novo, mas justamente de você juntar influências que são diferentes para tentar mobilizar um negócio que a partir disso vai soar diferente, sabe?
Muito bem. Vocês estavam comentando agora há pouco que o auto-intitulado foi um disco gravado em apenas 3 dias, né? O que colaborou para esse disco ser lançado em tão pouco tempo? O que você acha que contribuiu mais para isso acontecer tão rápido?
Eu acho que eu odeio esse termo porque eu odeio coach, mas é o mindset que a gente tava naquele momento. É o que a gente pensou em fazer com o disco, né? Era para ser um negócio totalmente espontâneo e totalmente que saísse ali. Então a gente deixou de lado muito perfeccionismo para abraçar o que a gente estava fazendo, né? Então, eu acho que não teve, entre eu e o Gustavo, assim, que foi quem compôs mais os temas e escolheu os samples e tal, acho que não teve discordância em nenhum momento. Ele me mandava um riff e eu nunca falei, assim, nesse grande tempo de 3 dias, eu não falei nenhuma vez que estava ruim ou que a gente não ia usar. A gente abraçou tudo que a gente produziu naqueles 3 dias, eu acho que foi isso que contribuiu para ter um disco, né? Porque se a gente ficasse, esse aqui tá mais assim, esse aqui tá menos, a gente não teria 10 músicas no final das contas.
Sim, tem que ter muita maturidade, né? Pra não rolar muita treta, ou rolou muita treta nesse período.
O de composição, não. Eu acho que porque o de composição e gravação foi o momento mais tranquilo, né? Até porque, justamente pelo curto período de tempo que a gente pudesse tretar entre nós. Mas essa questão da maturidade, eu acho que tem muito a ver com o próprio tempo que eu e o Cauê já temos de vivência. Então, o Cauê sabe o jeito que eu componho. Ele já... Porque não adianta, quem compõe, e isso vale para qualquer banda, quem toca instrumento e compõe música, você pega alguns vícios, você se apega a algumas frases que você vai estar constantemente usando e fazendo. E o Cauê é um cara que conhece o meu jeito de fazer isso. Então, eu acho que ele já meio que... Quando eu mando uma coisa pra ele, ele já deve meio que prever como que vai soar. E o Cauê, quando ele manda as coisas, é a mesma coisa. Eu já sei mais ou menos o que ele vai estar fazendo. Então, foi um processo muito tranquilo, muito fácil. A questão dos samples, né? Quase toda música tem um sample no início ou no final, que era justamente pra aumentar esse teor humorístico e de ter um diferencial, né? Que a gente vê em algumas bandas. Mas... eu acho que um fator também, e daí que é um fator que tem, obviamente, o seu lado negativo, mas um lado também, a parte positiva, acho que a própria pandemia, pelo fato de a gente ter um tempo livre que a gente não tinha, né? Então, assim, durante a pandemia, eu tô trabalhando em home office, então, e na época, que era mais no começo da pandemia, eu tava com muito tempo livre, então... eu dedicava todo o meu dia a gravar e a compor, eu tava tocando mais. Foi aquele período da pandemia que a gente ainda não tinha se tocado que aquela merda ia se estender até 2021, sabe? A gente ainda tava tipo, ah, logo vai passar, então vou aproveitar esse tempo livre aqui e vou ficar tocando o dia inteiro. Então foi antes de cair a ficha do quão precária era a situação que a gente ia entrar. Então acho que tava todo mundo muito empolgado. O Cauê já tava afim de produzir, eu, o Renato, tava todo mundo... com sangue no zóio, né? E eu acho que justamente pelo fato da primeira música, que foi a Brindando, que foi o primeiro clipe que a gente gravou, ter dado tão certo, foi meio que o pontapé que a gente necessitou pra, tipo, falar, pô, vamos fazer mais coisa, porque isso aqui tem futuro, sabe?
E vocês estão se encontrando pessoalmente ou só por online pra gravar o programa? Pra gravar o programa. Pra gravar as músicas e pra debater os assuntos?
A gente se encontrou duas vezes nesse período. Uma foi pra finalizar as gravações, que foi pra finalizar as gravações do baixo, que era o que tava faltando, e daí a gente pegou um dia, deu um pega uma tarde inteira pra gravar o baixo. E o segundo dia foi pra... gravação do clipe, né, do Brindando, mas foram os dois únicos encontros. Então, tipo, a gente não fez nenhum ensaio, a gente tem um baterista contratado, que é o Vitão da Exile e da Defunto, acho que são bandas que vale a pena mencionar, que já devem ter aparecido aí, que é um cara super gente fina, mas ele nunca tocou com a gente não sabe nem se ele já tirou as músicas, né, teoricamente, ele é uma das nossas opções. A gente tem o Matheus também, que é outro, que é o batera da Decadência, que, então, assim, porque como as baterias foram feitas por computador, a gente meio que deixou aberto, em tipo, ah, então vamos ter um baterista que seja um cara mais músico de estúdio, a gente, quando for ter ensaio e quando, ou se mais pra frente, a gente for gravar outros materiais. Porque bateria sempre é a carniça de gravar, né? Vai gravar bateria, tem que ter 150 microfones e uma parafernália. Tipo, se a gente fosse gravar uma bateria real, já seria algo que, com certeza, ia inviabilizar a gravação do auto-intitulado. Então, a gente preferiu manter um batera meio como um músico contratado, assim. Contratado do underground, né? Que é pago com cerveja, um pastel ali, é isso aí. Muito carinho, muito amor. Mas então, assim, foram dois encontros, a gente nunca tocou junto, né? Por isso que a gente brinca, é uma banda virtual, porque não teve nenhum tipo de interação direta musical entre a gente, né? Toda interação musical que nós tivemos para a produção desse material foi via WhatsApp, algumas conversas no Discord para alinhar algumas coisas. E a produção, né, era o lance, tipo, o Renato trampava, fazia uma master, mandava pra gente ouvia, fazia devolutiva e tudo mais, que esse foi o processo mais lento, né? Que justamente era onde a gente tinha que ser mais criterioso para ter um bom material em mãos.
Muito bom. Então a gente vai para um intervalinho, curtir o som da Estrogonofe Satânico, vamos ver o resultado desses 3 dias intensos da banda e a gente já volta. Fique ligado. Fala galera, estamos de volta, você está conectado na Rádio Web Uninter e esse é o nosso rock. Acabamos de ouvir o single Brindando da banda Estrogonofe Satânico, é isso aí, os convidados de hoje. Estrogonofe Satânico é formado pelo Gustavo, pelo Cauê e pelo Renato. Vocês poderiam se apresentar, falar o que cada um faz na banda, meninos?
Bom, eu sou o Gustavo, eu no EP eu fiz a parte da programação da bateria, mas os meus instrumentos reais e tocáveis são o acordeon e a voz, né? Foi minha contribuição para o trabalho.
Eu sou o Cauê, eu gravei todas as guitarras e editei todos os samples. E gravei os backing vocals também.
Cauê fez a master também, né, Cauê?
Fiz a master do disco também.
Isso, fez a master. Eu sou o Renato, eu fiz a edição e a mixagem do disco.
E gravou os baixos também, né? Que é a coisa mais importante.
É que eu acho que cortou o áudio dele, porque ele falou, eu toquei a mix e a master.
Ah, tá. Ele gravou.
Eu toco mix e master.
Eu acho que vale a pena ressaltar aí, cara, agradecer ao João, da Low Tide Riders, o Gil... Não me lembro. Ele Burn saiu Day. Quem mais que ajudou a gente?
O Rian, do Steal This Band, cover de Sistra Fadão.
O John?
Não, o John que fez o logo.
Foi verdade, é logo da banda. Foi convidado. Essa galera que a gente está citando foram amigos nossos aí de outras bandas que ajudaram a gravar os backing vocals aí para dar aquela encorpada. Pra não ficar só os três esquizofrênicos lá fazendo backing vocal sozinho, né?
Muito bom. E lembrando que o tema de hoje é a adaptação das bandas lançadas durante a quarentena.
É isso aí. Além da live de pré-lançamento do primeiro disco, vocês pretendem fazer alguma forma de show para se manter ligado, tipo, com o público durante a quarentena? O que estão pensando sobre isso?
Então, isso é um tópico de debate frequente. O Gustavo não é muito parceiro de gravar, de fazer live sem público. E eu tinha uma proposta de fazer mais um negócio live session, né? Gravar ao vivo, mas não transmitir ao vivo. Gravar e pegar as coisas e editar bonitinho. Mas não sei se a gente vai chegar a fazer até sair uma vacina, não sei. Daí teria que ver um sistema de captação próprio, teria que emprestar algumas coisas que a gente não tem para captar a bateria ao vivo. Só com o que a gente tem de captação, não dá o número de canais. E a gente não queria envolver gente, né? Uma porque a gente não tem dinheiro e outra porque a gente não quer mesmo.
E essa questão da live, só para justificar o meu ponto, que eu acho que é muito importante, porque eu tenho visto muitas bandas de amigos fazendo live, né? E que foi o que eu justifiquei pro Renato e pro Cauê, é que eu sinto, e daí é um sentimento pessoal meu, né? Que toda a pira do underground e da movimentação que a gente faz é pelo fervo, é pelo agito, né? E a partir do momento que a gente é privado disso, eu sinto que não faz sentido. Eu prefiro, por exemplo, fazer um show ao vivo para 15 pessoas do que uma live para 1.000, assim, sei lá. Obviamente, não tô dizendo que uma live nossa vai ter 1.000 pessoas, porque eu sei que não, mas, assim, eu quero dizer no sentido de integração do público, sabe? A energia que é trocada do palco pro público e do público pro palco é uma experiência que a internet, pelo menos não do jeito que a gente vive ela, enquanto não inventarem um capacete que você entra no mundo virtual ali, entra num hangar, num lado B, num 92 virtual, a gente não consegue propiciar. E, porra, e dentro de um estilo tão enérgico e tão visceral que é o punk, que é o metal, eu não vejo muito propósito, sim, sabe? Do que o único propósito de, tipo, a banda querer mostrar que não morreu, sabe? Por isso que, não sei, eu acho válido como uma proposta de manter as bandas ativas, mas é algo que, tipo, em nenhuma banda que eu toco eu faria. Até fiz algumas vezes com outras bandas e foi ali que eu senti, que eu vi que, tipo, que eu senti na pele que a troca de energia não é a mesma, né? E daí, essa parada da live session já tem um outro perfil, né? Que é um... ele visa o lançamento de um material, como tantas outras bandas fazem. Mas, ao mesmo tempo, você gravar uma live session sem público, né? Sem você escutar o grito da galera lá, caralho, no final de cada música, também não tem a mesma emoção, né? Então, eu acho que é um... Porque... Ele precariza ainda mais o ambiente do underground, né? O underground ele já é baseado em você tocar para não ganhar nada. E a live é você tocar com recursos que você não tem, que muitas vezes você tem que pagar para continuar não ganhando nada. Você vai ganhar ali, sei lá, 30, 100, que seja 500 likes na página do Facebook. Mas a gente sabe das mentiras das redes sociais.
Sem a retribuição que move a gente, né?
Pois é, que é justamente chegar um cara depois do show, trocar uma ideia contigo e falar... E que foi um negócio que na única live que a gente fez rolou, mas foi uma live um pouco diferente, porque a gente apresentava as músicas, falava qual que era a ideia por trás delas, e daí muita gente nos comentários falava, pô, a letra dessa música é muito massa, acho que é um tema super pertinente, né? Principalmente a feminista lá, tinha bastante gente comentando a respeito da letra... Mas ainda assim, não é o mesmo grau de interação que eu acho que as bandas, sinceramente, merecem receber. Eu acho que é uma questão de mérito mesmo, porque não tô falando da gente, de nenhuma banda que a gente toca, mas do underground como um todo, cara. O underground move montanhas para conseguir fazer um show bem legal e bem produzido. E eu acho que... Na live é você meio que pegar todo esse esforço e tipo, deixar de lado pra trocar por curtida, por amei, uhum. Por haha, sabe?
Tipo, pô, o que é um movimento social, né, cara? Tipo, é uma movimentação social no ambiente urbano que acontece e que as bandas fazem isso acontecer, né? As bandas têm esse papel, tipo, catalisador, assim, sei lá, desse rolê.
As bandas e o público, né? Então, é uma troca de relações, né? E eu acho muito massa, que nem o Hangar, que é um espaço que eu nunca escondo, que eu admiro pra caralho, vem fazendo as lives, mas, assim, nunca vai ser a mesma coisa que um show ao vivo. Por mais que, obviamente, seja, eles estão fazendo o melhor dentro dos limites impostos, sejam por leis sanitárias e pela própria preocupação com essa situação de exceção que a gente está vivendo agora, que é a pandemia, né? Mas nunca vai bater um mosh, cara. Mosh é impagável, entendeu? Não tem, enquanto não tiver mosh virtual, eu não faço live. Pronto, aí, tá decretado.
Tem o pessoal sempre fala que o cenário underground, as bandas não são unidas, em alguns momentos são mais. Como que vocês acham que tá rolando isso nesse período de isolamento? Vocês acham que as bandas do underground estão mais unidas? Ou tá a mesma coisa? Quem que pode comentar?
Eu acho que tá do mesmo jeito, porque ninguém tá podendo fazer as coisas, né, bem no final das contas, né? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei dizer se tá melhor, se tá pior, porque eu acho que a pandemia meio que parou os projetos para todo mundo, né? E é muito pouca gente que tá conseguindo fazer uma live. E eu não sei o que dá para fazer para unificar nesse momento, assim, sabe? Porque, que nem o Gustavo falou, o motivo principal no final é fazer o show acontecer, né? E isso não tá dando para acontecer nesse momento. Então não tem muito para onde ir, né? Eu acho que o apoio entre bandas underground atualmente tá sendo troca de like, uma eventual compra de merchan, um compartilhamento, mas eu acho que não tem muito como fazer mais do que isso agora.
Sim, o pessoal tá desanimado, né?
Eu já sou... Eu já me chamaram de extremista aí, em vias afora, porque a real é que, assim, né, cara, o underground, ele é uma grande panela de poucas bandas, né? A gente tem muita banda boa que produz material, mas a troca de conteúdo e de diálogo entre essas bandas sempre foi muito fragmentada. E a gente vê muito isso, né? Então, eu acho que daí, com a vinda da pandemia, essa fragmentação, ela só aumentou. Porque essa questão que o Cauê ressaltou de troca de like, compartilhamento, ela tem uma série de restrições, que não é porque eu compartilho uma banda que eu necessariamente estou apoiando ela, porque tem toda uma restrição da própria rede social que eu estou usando, que seja um Facebook. Tem vezes que eu compartilho material da minha própria banda que tem, tipo, 2 likes. E daí eu compartilho material de uma outra banda que tem 1 like. Então, assim, tem toda uma restrição que é imposta por algoritmos das redes sociais. Então, tipo, eu acho que agora, na pandemia, que as bandas estão tendo que se fiar às redes sociais, está sendo o pior momento. E, por um lado, é positivo, porque é quando a gente vê que a curtida... curtida não é merda nenhuma, cara. A real é essa. Tipo, você tem sua página tem 15 mil curtidas, né? Eu conheço bandas aí que tem 20, 30 mil curtidas e que, sinceramente, tocam muito menos do que outras bandas dentro do circuito underground curitibano e que tem menos conquistas, assim, né, em questão de, tipo, abriu pra uma banda gringa e tudo mais, do que outras bandas que são muito mais bem vistas, né, nas redes sociais. Então, agora que a gente tá tendo que se curvar e mamar nas redes sociais ali, que a galera tá se tocando, que o negócio não é tão simples igual era. E eu espero que isso acabe dando uma valorização para quando os eventos voltarem, porque essa é uma pauta sempre recorrente, né? A gente tem um monte de membro de banda do underground adicionado, mas é semana sim e semana também alguém que reclama da falta de união do underground e tudo mais. Mas, tipo, meu, o que é essa união, sabe? Tem uma série de fatores que impedem essa união. Que, tipo, e uma união como se houvesse uma necessidade de todas as bandas apoiarem todas as bandas que existem. Tipo, isso não é uma realidade possível, né? É um pensamento muito utópico. Eu acho que dentro das limitações as bandas têm que se apoiar, mas assim, você tem que apoiar, é a minha lógica, né? Você tem que apoiar uma banda que você goste, uma banda que você concorde ideologicamente, uma banda que às vezes você conhece os membros, sabe que os membros não são os cuzão do caralho, porque isso também tem a rodo, né? Banda que os caras são escroto e tudo mais. Então, assim, são vários fatores que não é só apoia o underground, como se você apoiar o underground fosse você sair lá do Tatuquara pra pegar um busão, porque a galera fala, é só 10 reais a entrada, mas não vê todo o custo que envolve, tipo, o cara às vezes que a maior parte da galera que frequenta os shows que eu toquei e vários shows que eu vou, é galera que mora em bairros afastados, então tem um custo de transporte, daí o cara chega lá, ele vai querer beber, a cerveja às vezes no lugar não é barata e tudo mais. Então essa pira do apoiar o underground, ela não é tão fácil de falar, é muito mais fácil dita do que feita, sabe? Envolve muito mais do que você curtir a banda. Então são muitos, muitos mais fatores limitantes do que fatores que apoiem, né? Apoiem a cena. Não à toa a gente está presenciando agora o fechamento, e já presenciou outras vezes, o fechamento e a perda de diversos espaços do underground, né? Como está sendo o Hangar agora, que eu já citei, como foi o 92 Graus, umas 150 mil vezes, que ameaçou fechar as portas por falta de apoio, por falta de grana, como já foram vários outros espaços, né, dentro do underground. Então, eu acho que é uma pauta aí que, por si só, dá uns dois programas inteiros aí pra gente falar.
Sim, sim. Tem todo um contexto sociocultural, né, atrás disso tudo.
Mas, enfim, o buraco mais embaixo.
É, exatamente, Bru.
Isso aí. E vocês estão produzindo algum merchan para venda? Que tem uma galera fazendo camiseta, essas coisas assim. Vocês pensam em seguir essa linha para juntar uma graninha aí? Ou ainda não pensam sobre isso?
A gente pensou sobre isso semana passada, umas duas semanas atrás. A gente conversou com a galera do Low Tide Riders, o Hell, o baixista deles, tem uma camisetaria, né, a House of Doom. E a gente conversou, fez o orçamento com ele da camiseta do Estrogonofe Satânico, né? E agora a gente tá tentando fazer uma pré-venda pra galera mais próxima, assim, pra angariar fundos pra fazer essa primeira remessa.
Tentando não, a gente então, já vendeu algumas.
Estamos tentando ainda, né? Mas fora isso, acho que no momento não. A gente pensou em fazer um CD físico, mas meio que desandou da ideia, porque eu acho que hoje em dia o CD é muito mais um negócio que é um objeto que não vai ser ouvido nunca, muitas das vezes, né? É mais um negócio para a pessoa ter e ver o encarte e tal. Eu acho que isso tem que ter uma troca do ao vivo para a pessoa ter uma ligação mais especial com o que ela vai comprar, né? Comprar um disco agora na quarentena de uma galera que se juntou para fazer um disco, sabe? Meio que não tem um significado muito que carrega aquele objeto ali, né? Tá na minha concepção. Eu acho que é isso de merchan por enquanto. Gustavo?
Aproveitando então, né, para fazer a propaganda, quem tiver interesse em adquirir a camiseta, ela é uma camiseta que a gente tem em todos os tamanhos, cores brancas e branca e preta. É a logo da banda, com o nosso mascotinho ainda sem nome, que foi desenhado pelo John Alax, que é um tatuador aí, já fez logo de algumas bandas curitibanas, um puta artista aí do nosso rolê underground. Ajudou a gente, me ajudou em organização de vários outros eventos junto com outra galera. E a gente está vendendo ela pelo valor de R$40. Vocês conseguem entrar em contato por qualquer rede social nossa. A gente está usando primariamente na Instagram e Facebook. Daí vocês fazem um pedido, pagamento via boleto, entrega a combinar com a galera de Curitiba, né? Entrega em mãos, seguindo todos os protocolos necessários. E se alguém de fora se interessar, a gente pode enviar pelo correio também. E ressaltando a questão do CD, eu acho que o Cauê falou bem. que assim, é uma mídia legal, mas, por exemplo, a gente vende, é isso que foi dito, né? A gente vende CD em show, que é na hora que o cara acabou de sair e vai comprar. Porque eu mesmo, por exemplo, quando eu fiz CD, saiu o CD das bandas que eu toco, até hoje eu não escutei, porque eu mesmo não tenho aparelho mais que toque CD, né? Então, e acho que isso entra no papo que a gente estava falando antes, da questão da união do underground e das lives, que é justamente como que a gente vai estar se reinventando. Porque o nosso CD está disponível gratuitamente em todas as redes, as plataformas de streaming, né? Então, quem quiser ouvir, procura por Estrogonofe Satânico. Certamente não vai ter outra banda com nome semelhante ou igual.
Já,
então...
já temos até um cartãozinho especial do lado do Google lá, que reconhece quem a gente é.
Já somos, somos uma banda oficialmente reconhecida pelo Google. Então, Spotify, Deezer, acho que tá no YouTube também. Quem quiser ouvir o CD, são 10 faixas lá, gravadas com muito amor e carinho e de grátis.
Muito bom! Então vamos aproveitar agora, fazer mais um intervalinho e curtir o som da Estrogonofe Satânico. Fiquem ligados que a gente já volta, galera.
É isso aí, galera! Estamos de volta com o programa Nosso Rock. E acabamos de ouvir Força Colicial, é isso aí mesmo? Boa, então acertei o nome pelo menos uma vez na minha vida. É sobre isso.
Muito bom, e lembrando que se você souber de lives das bandas independentes de qualquer lugar do Brasil ou quiser divulgar um trabalho novo da sua banda, deixe um recado pra gente lá na página no Instagram do Nosso Rock, arroba Nosso Rock Rádio, que nós, no caso a Bruninha, irá divulgar, beleza galera?
E o vídeo feito pelo Motim Underground, ele conseguiu ilustrar bem essa música de vocês, do Força Colicial? Qual foi a sensação para a banda, tipo, com esse sucesso? Isso que reflete o crescimento do grupo? E o que?
Então, esse clipe aí ficou perfeito. Meu Deus do céu. É exatamente do jeito que eu tinha pensado. Exato, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Eu não precisava mudar nada. Foi exatamente do jeito que eu pensei. E eu nunca nem falei com o cara. Quem fez a ponte foi o Gustavo.
O cara é chato, ele quer mudar tudo.
É, eu sou meio pentelho, assim. E tava muito bom. Meu Deus do céu, eu acho que ilustrou certinho. Porque eu acho que é a música do disco mais séria, né? De todos os tipos de protesto que tem ali, é a mais truculenta, assim como é a Polícia Militar, né? Então a gente queria um negócio que ilustrasse, não com humor dessa vez, né? Como foi o clipe da Brindando, que é a gente no carro e tal, e é legal e tal. A gente queria um negócio sério, porque é um assunto sério, né? E ficou perfeito. Nossa, assistam. Vocês acabaram de assistir, né? Mas assistam de novo. Eu achei muito bom, pessoalmente falando. E eu que não tive nada a ver com o processo, né?
Assistam. Reflitam e critiquem a truculência policial, galera. Que não pode. Isso é foda. É um problema muito bem sério bom. Que a gente precisa chamar atenção pra isso.
Ah, sim, com certeza. Eu vou fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todas as bandas que participam do nosso programa. É uma bela pergunta sobre o que vocês acham, como vai ficar o cenário underground pós-pandemia. Alguém se manifesta?
Nossa, são tantas especulações. Eu acho que o Gustavo que gosta de discorrer sobre esse assunto.
Ah, galera. Ah, eu vejo assim. Eu já falei um pouco sobre o que eu vejo. E só para embasar, né? Eu, além das bandas, eu participei ativamente na organização de alguns eventos, né? Que. Bom, tudo bem se eu citar o nome dos eventos? Posso fazer a propaganda? Né? Mas principalmente o Arraiá do Cão Profano, que foi junto com a Juliana e o John. E que são do Pinhão Profano, teve a ajuda da Betina também, que era de fora dos eventos, mas ajudou a gente. E foi quando eu fui criando esse vínculo com a Ju e com o John, que são super engajados no underground, sabe? Então a gente vai vendo essa questão da desunião, sabe? E o que eu vejo agora é que tá todo mundo na seca e fala, nossa, que saudades dos rolês e tudo mais. E, porra, vejo muita gente que nem colava nos negócios. E eu falo por mim, assim, eu não quero me pagar, às vezes, né, pra quem tá assistindo e nunca me viu no rolê da sua banda, se eu não fui é porque, sei lá, eu também não tava afim, porque não, é essa parada que eu acho que não tem que ser uma cobrança, né? A gente... Mas é porque é cômico, se não fosse trágico. Porque parece que tem uma cobrança de você ser do underground, de você ter banda do underground, você tem que colar em todos os rolês do underground. Não é bem assim que funciona, né? Eu acho que tem que ser um processo que é orgânico. E o que eu imagino que vai acontecer é uma volta que vai ter... A gente vai ter os mesmos problemas. Que o primeiro é a ausência de casas que abrem as portas pro tipo de som que a gente faz, que é um problema recorrente, que vem junto com a desvalorização das bandas com as casas, porque eu já vi muita banda, e já toquei em rolê, que daí eu não era responsável pela organização, porque me desculpe a sinceridade, mas das vezes que eu teve um ou outro evento que a gente fazia as paradas meio nas coxas, assim, mas sempre foram muito bem, quem foi no Arraiá, quem foi no Pinhão e nos eventos que a galera produziu, sabe da correria, sabe que a galera é séria, mas eu já vi muito rolê feito às coxas em espaços igual o Hangar 92, que daí rende 6 pessoas, sendo que 5 são da banda e uma é a namorada do baixista, sabe? E isso f*** as casas de uma maneira desonrosa, sabe? Então, eu acho que as bandas têm que ter mais cuidado com os espaços, porque são espaços que são abertos para nós e a gente acaba perdendo. A gente sabe que muitas vezes são espaços que são precários, que tem que levar equipamento e tudo mais, e por isso que eu sempre falo do Hangar, vou falar de volta, porque é um dos únicos espaços em Curitiba que oferta todos os equipamentos, tem tudo pra porra da banda tocar lá. Eles só pedem pra banda fazer um flyer, divulgar o evento, e tem banda que não faz. Então, eu acho que... muito dessa parte da cobrança tem que ser feita por parte das próprias bandas, da banda se olhar e ver que ela não é tudo aquilo, todas aquelas estrelinhas que a gente acha que a gente é, e isso acontece com toda banda, né? Então, na volta dos eventos, eu vejo isso. A primeira coisa vai ser a disputa para tocar. E a segunda, que é um negócio que também não é novidade nenhuma, que é 25.447 bandas marcando evento no mesmo dia em lugares diferentes, de forma que daí você tem 5 pessoas em cada evento. E a marca... E, mano, eu já vi isso de perto. De, tipo, tem um evento que a gente organiza com 4, 5, 6 meses de antecedência, e daí uma semana antes surge um outro evento no mesmo dia, no mesmo horário com outras bandas. E divide o público, não tem. Porque às vezes o cara gosta mais das bandas que vão tocar num, mas é mais amigo das bandas que vão tocar no outro. E daí tem aquela questão da... Então... Dessa parada do underground, e não é nem união, cara, porque eu não acho que tem que unir as bandas. Ninguém tem que ser amigo das bandas. Eu não preciso gostar de todas as bandas underground. Tem um monte de banda underground que eu não dou uma foda, porque, tipo, ah, não é porque a banda é ruim, mas é porque não faz o som que eu gosto, e você não é obrigado. Mas acho que você ter o bom senso na hora de você organizar um evento e ver se você não vai estar cagando com outros rolês, você já tá ajudando o movimento como um todo, sabe? Então eu acho que por exemplo, um lugar que faz isso muito bem é o Lado B, que eu acho que é um lugar do negócio que vale a pena citar. Eles têm a Domingueira deles, que é um evento gratuito, e eu já vi muitas bandas grandes tocarem no Lado B, que eles só divulgam no dia, porque são bandas que fazem turnê, e daí às vezes eles tocam, tipo, ah, eles vão tocar na sexta-feira no 92 graus. E daí você vai no show 92 graus. E daí o Lado B pega a mesma banda e faz de graça no bar deles. Só que eles só divulgam no dia, justamente pra não cagar o rolê da outra casa. Porque se, pô, você sabe que você vai poder assistir o cara pagando 20 reais, mas vai poder assistir os caras 2 dias depois pagando nada, você vai priorizar o mais barato, né? Então acho que é nesse tipo de organização. Então acho que se tem algo que essa pandemia deveria estar fazendo as bandas refletirem, é justamente como que vai ser feita a organização, né? Outro evento que tá rolando agora, que eu tenho acompanhado, que é o Natal Sem Deus, que foi um evento que eu não fui, inclusive, mas amigos meus foram, falaram que deu uma galera, eu vi que ele foi pra arrecadação de brinquedos, eles arrecadaram um porrilhão de brinquedos pra crianças de rua, e eles estão fazendo o evento agora de forma online, e daí eu vi hoje, inclusive, o flyer que vai ter Mustafórios, Jesus Hits for Bong e Exile, numa apresentação live. Então, tipo, é uma movimentação que eles estão fazendo. Então, tipo, porra, existem iniciativas, sabe? Existe galera que tá afim de fazer o negócio, tá afim de fazer o rolê bem feito, só que eu acho que falta, às vezes, comunicação e um pouco de empatia entre as bandas, porque acaba se nutrindo esse cenário e daí vira aquela briga como se fosse o cover versus autoral, sendo que, na verdade, é um monte de banda autoral que tá brigando pra tocar num espaço que você não vai ganhar uma porra de centavo, você vai tocar de graça, e os caras estão disputando como se fosse a Meca, né? Tipo, nossa, como se fosse pra tocar num vacuum da vida, e a galera quase sai no tapa pra, tipo, meu, a gente tá tocando, já que a galera fala que é o underground, é o faça você mesmo, do it yourself, e a união, então, pô, vamos mostrar isso. Eu não falo nem união de, tipo, ai, tem que tocar uma banda de black metal com uma banda de white metal. É tipo você saber que, tá, não vai misturar o rolê, mas não vai lá cagar o rolê do outro, sabe? Deixa os rolês acontecerem, deixa as coisas fluírem, não tem por que marcar rolê em mesmo dia, em bar diferente. Tipo, você tem a vida inteira pra tocar, sabe? Ou banda das antigas que quer vassourar as bandas velhas, e bandas velhas que bandas novas, bandas antigas que querem vassourar as bandas novas, e vice-versa. Então tem um monte de tretinha, cara, que não tem por que existir e só prejudica. Então eu acho que se tem uma coisa que tem que ser avaliada para esse retorno pós-pandemia é justamente a postura das bandas, sabe? E eu falo postura em organização de evento, posturas ideológicas, porque a gente está presenciando um momento, já vou entrar em outro tópico aí que eu adoro, de instabilidade política, econômica e social. Então acho que já deu de abrir espaço para bandas, né? Underground não é lugar de reaça, e a gente já sabe, né? Então assim, essa união, eu acho que ela é reavaliar esse conceito do que é a união no underground. Não é, eu não preciso ser amigo de todas as bandas, eu não preciso ficar compartilhando qualquer videoclipe que eu ver de banda, até porque a gente já falou no bloco, nos blocos anteriores, que Facebook não deve ser parâmetro para, ainda mais para underground. Eu não sei por que cargas d'água que bandas do underground se preocupam tanto com divulgação de Facebook, que é justamente o tipo de divulgação que menos dá resultado, cara. Com exceção de uma outra coisa, a maior parte dos shows e dos contatos que a gente faz sempre são no boca a boca, sempre são tocando em eventos. Então, sabe, é valorizar aquilo que realmente dá retorno e dá resultado, que é o rolê, né? O underground, ele é uma ação direta, então tem que ter essa ação direta aí. É isso aí, obrigado. E desculpa, qualquer coisa.
Gustavo sempre largando as paradas assim, ó, não quer nem saber, adoro, a gente quer Discord, a gente quer o caos. Não, tô brincando, mas tem coisa que tem que ser dita mesmo e é isto. E contem pra gente como é que a galera faz pra achar vocês, todas as plataformas, mídias, telefone, WhatsApp, endereço, whatever.
A gente tá no Estrogonofe Satânico, em qualquer lugar, procura no Google que você acha Instagram, Facebook, Tinder, estava até esses tempos no Craigslist lá nos Estados Unidos pra ver se a gente conseguiu alguma coisa por lá, OLX a gente coloca às vezes.
Estrogonofe Satânico. Vocês não vão achar outro Estrogonofe Satânico, essa que é a realidade. Quando vocês virem um, é nós.
Não tem erro.
Mas eu sugiro vocês procurarem no Imagens do Google, porque daí eles intercalam as imagens nossas com umas receitas de estrogonofe. É bem engraçado.
Vou fazer esse experimento depois. Muito bom. Então, galera, infelizmente o programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a banda por terem vindo, compartilhado com a gente o som. Essa entrevista muito bacana. Muito obrigada, meninos.
Ok, isso. A gente que agradece o convite. E parabeniza essa iniciativa de vocês, né? Desde lá da Rádio da Uninter até estar mantendo todo esse rolê online, né?
Obrigado.
Desculpa as interrupções de conexão aí, mas a gente agradece o espaço e tudo aí. Valeu mesmo.
Internet discada do Renato ali. É que atender o telefone na hora, né?
Internet dos Correios, tá ligado?
Fala mal dos Correios, cara.
Não, eu amo os
caras. A gente que agradece. A gente não seria... A gente até seria uma banda, mas seria só três caras zoados gravando umas coisas que ninguém escuta, né? Então a gente só é uma banda a partir do momento que a galera escuta. Uma árvore cai no meio da floresta lá assim, e ninguém ouve, será que ela fez barulho mesmo?
Caiu mesmo.
Então é esse esquema. A gente só é uma banda a partir do momento que a galera escuta o nosso som, né? Então muito obrigado. A gente que agradece.
Isso aí.
Valeu,
aí,
galera.
Muito obrigado.
Mas não fiquem tristes, o programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa e outras edições anteriores em facebook.com/nossorockradio. Quer colar com a gente, participar do programa? É só mandar sua contribuição, dica, crítica, mensagem ou um alô pela página do Facebook ou Instagram, @nossorockradio, que você encontra lá também várias dicas, novidades e curiosidades sobre a cena underground.
É isso aí, você conferiu o programa Nosso Rock, produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social do Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias, Bruna Carolina e Jefferson Stappert. Edição, Jussi Lopes. Pauta, Rafaela Silva. Relações Públicas, Bárbara Carvalho. E orientação de projeto, professor Otacílio Vaz. É isso aí, se puderem ficar em casa, usem máscaras, álcool gel, nós.
Até a próxima, galera!
Nosso Rock, o local da cena underground.